O nosso Deus é fantástico. E nessa manhã eu quero falar sobre transformação de vida pela renovação da nossa mente. Nossa vida só será transformada se nós renovarmos a nossa maneira de pensar. Porque a Bíblia é tão clara, eu vou ler isso, está lá em Provérbios, que assim como o homem pensa, assim a vida dele é. Você procede aqui fora exatamente da maneira como você pensa. E nós nascemos de novo, aceitamos a Cristo. É por isso que o apóstolo Paulo fala que precisamos renovar a nossa mente, para que mesmo nascidos de novo, você não continue mais procedendo como velha natureza. Aqueles pensamentos errados, moldados pelo mundo. Então existe um padrão divino para nós. Isso é cura para você, é cura para mim. Porque inúmeras vezes somos derrotados diante de situações e circunstâncias porque pensamos errado, agimos errado, sentimos errado. E aí as coisas não fluem. Então nessa manhã nós vamos orar para que o nosso Pai Celestial esteja trazendo entendimento para você e para mim. Porque a sua vida precisa ser transformada diariamente pela maneira da transformação da sua mente. Porque uma mentalidade carnal leva à morte e uma mente espiritual leva para a vida. Então, nessa manhã, tem muitas coisas que precisam ser transformadas na sua caminhada cristã. Nós temos que saber que existe, que temos um adversário. E o diabo veio matar, roubar e destruir. Então, o que que ele faz? Ele vai tentar o tempo todo impedir que você ande na verdade do Evangelho. O diabo, ele não se importa que você faça coisas, desde que você faça aquilo que Deus não mandou você fazer. Aí está o seu desafio, meu desafio. Nós fazermos exatamente o que Deus programou que você estivesse fazendo. Porque um dia seremos julgados não por aquilo que fazemos, mas por aquilo que deveríamos ter feito e nós não fizemos. A verdade que Deus revelou para você e para mim. Porque existe uma verdade que Deus revelou para você. Se você olhar bem no seu íntimo, existe uma verdade. E nós temos que ter força para andarmos nessa verdade. É por isso que precisamos do Espírito Santo. Porque a nossa alma, moldada com a nossa carnalidade, ela nos puxa para fazermos coisas que não deveríamos fazer. Então, você não está nessa manhã solitário, sozinho. Temos a pessoa do Espírito Santo. Quando Jesus falou daquela parábola dos 30, 60 e 100% de produção de uma semente, está dizendo que nós deveríamos buscar aquele que plantou a visão de Deus para mim e para você, é que você produza 100% e não 30% e não 60%. Porque se você produz somente 30%, significa que o diabo conseguiu roubar 70% de você. Se na sua geração você produzir o máximo que você puder, as gerações que estão vindo atrás de você estarão em grande vantagem. Por isso precisamos pelejar conosco mesmo a verdade do Evangelho, praticando essa verdade. Então eu quero orar nessa manhã, depois... Se tem alguns textos passando pela minha cabeça enquanto eu falo com você. E eu quero ver se eu consigo chegar nesses textos. Porque é muito importante que a gente saiba que o diabo tem medo de nós. O diabo tem medo que você faça exatamente o que Deus quer que você faça. O diabo tem medo quando você escolhe o certo. Jesus disse que no mundo passaríamos aflições. Então existe até chegar ao céu... Existem aflições que o diabo coloca diante de mim. Porque cada aflição ele quer barrar, ele quer me parar. Cada aflição ele quer roubar a verdade de mim. Eu que tenho que saber disso. Lembra dos espias? 12 príncipes, 12 homens preparadíssimos. Não eram 12 homens qualquer. Eram príncipes, eram líderes. Somente 2 homens, Josué e Caleb, tiveram a mente renovada. Creram na palavra. Não tiveram medo. Somente 2 de 12, 10 homens ficaram aprisionados pela circunstância. Olharam a circunstância, deixaram de olhar a palavra. Somente 2 homens, pareciam iguais, eram 12 homens preparados pela mesma pessoa. Eles estavam junto com Moisés. 12 homens junto com Moisés. Somente 2 pensavam como Moisés. Tinha um outro espírito neles. Quando nós lemos a carta de Filipenses, tem um homem, um irmão citado por Paulo. Carta de Timóteo são epístolas maravilhosas, cartas maravilhosas que Paulo escreveu para a última pessoa antes dele partir dessa terra, que era Timóteo. Ele cita o nome de um homem chamado Demas. Disse: olha, Demas infelizmente amou o presente século e me abandonou. Então imagina você ser ministrado, estar junto com o apóstolo Paulo, sendo ministrado por um homem que estava vivendo de fato o evangelho. Mesmo junto com Paulo, era líder junto com Paulo. Ele, na hora da perseguição, ele abandonou e ele seguiu um outro caminho. Eu não falo de salvação. Eu falo que o diabo tem medo que você produza 100%. O diabo não quer que você produza 100%. O diabo vai tentar te segurar o tempo todo. Você tem que saber para onde você está indo. A nossa pátria não é aqui. Tem coisas a fazermos no reino. Não deixe o diabo te enganar, te aprisionar, te iludir. E é isso que eu quero nessa manhã, te encorajar a entender que a sua mente tem que ser renovada. Temos que abrir mão de coisas que não têm mais nenhum valor, não devem ter valor para você e para mim. Nós temos que começar a enxergar as coisas de maneira espiritual. Existe um cenário nessa manhã. Existem anjos e demônios, são reais. Quando eu falo anjos e demônios, os demônios são anjos caídos. Um dia estiveram também com Deus, mas usaram o livre-arbítrio de maneira errada. Deus não pode contra o seu livre-arbítrio. Isso custou muito, muito caro para o céu. É a sua escolha. Nessa manhã é a minha escolha. A minha escolha não depende da minha mãe. Minha mãe está ali, mas eu não posso escolher baseada nela. Eu tenho que escolher, é a minha vida. É a minha caminhada cristã. É a sua vida. Então, a sua escolha vai provocar mudanças no mundo, na sua geração. E você tem que entender isso, o diabo está de olho em você. Ele quer que você perca tempo com coisas que não têm nenhum valor. Que são coisas vãs. Quando lemos o livro de Eclesiastes, é um livro que eu gosto muito, ele diz, olha, Salomão disse, eu tive tudo que os meus olhos viram. Eu comprei tudo que eu quis, tudo que a minha alma quis eu comprei. Eu tive um harém de mulheres, mas eu cheguei à conclusão de que tudo é vão, é vaidade. E que a melhor coisa a fazer é temer a Deus e prosseguir. É escolher a Cristo o mais rápido que você puder. Escolher e seguir esse caminho, sabendo que temos algo a fazer nessa terra, no corpo de Cristo. Amém? Eu quero que você pense comigo nessa manhã a grandiosidade do evangelho para a sua vida. Eu quero que nessa manhã você compreenda que Deus chama por você. Deus chama você para um compromisso mais sério. Deus chama você para confiar nele. Deus chama a mim e a você para darmos um passo maior, mais fundo no rio. Sem medo, deixando o Espírito Santo levá-lo. Então, a sua mente tem que ser renovada nessa manhã. O diabo está com medo que você tome decisões firmadas na verdade. Não deixe ele te impedir. Meu Pai, nessa manhã, a Tua palavra é extraordinária. A Tua palavra é viva, a Tua palavra é eficaz, a Tua palavra é cortante, a Tua palavra é poderosa, a Tua palavra é maravilhosa, a Tua palavra, Pai, nos levanta, a Tua palavra nos sara, a Tua palavra cura, a Tua palavra nos faz andar sobre as águas, a Tua palavra nos faz saltar muralhas, derrotar gigantes pelo poder da Tua palavra, Pai. E nessa manhã precisamos de entendimento, precisamos que os olhos do nosso coração sejam iluminados com a verdade nessa manhã, Pai. Não queremos, Pai, ser barrados por enganos e mentiras de Satanás. Nós queremos ter entendimento, palavra revelada. Nessa manhã, Pai, eu oro para que toda a enfermidade que está assolando o corpo de Cristo, toda a enfermidade que está sendo lançada sobre nós, em nome de Jesus, eu digo, se retirem agora, se retirem agora, se retirem agora, em nome de Jesus de Nazaré. Toda enfermidade saia do nosso meio, seja no corpo, seja na alma, toda enfermidade saia, se retire agora, eu digo para você, saiam agora, eu digo a vocês, saiam agora, deixem esse lugar agora, eu digo agora, em nome de Jesus Cristo, toda enfermidade caia de nós agora, em nome de Jesus, toda enfermidade, saia do nosso meio agora, em nome de Jesus Cristo. Ó Pai, que as pessoas que estão comigo pela internet sejam abundantemente, Pai, abundantemente abençoadas, com porção dobrada nessa manhã, Senhor. Sejam encorajadas nesta manhã, encorajadas a tomarem decisões firmadas na Tua verdade, firmadas na Tua verdade. Toda mentira, todo engano do maligno, agora seja desvendado diante dos nossos olhos, em nome de Jesus Cristo. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada pelo mover maravilhoso, mover poderoso, mover de glória do Teu Espírito Santo no nosso meio, no nome de Jesus Cristo. Amém. Ô, glória. Por favor, vamos pegar Provérbios. Vamos ler atentamente a palavra nessa manhã. Vamos deixar que a palavra esteja lavando você, tirando os enganos da sua mente e do seu coração. O diabo, ele veio matar, roubar e destruir. Mas nós temos alguém que está conosco, que venceu a morte, que ressuscitou a Cristo. É o Espírito Santo, ele tem poder nessa manhã. Não valorize as obras do diabo porque são mortas. Valorize a obra do Calvário por meio de Jesus Cristo. Olhe para você e entenda que você tem valor para Deus. Você tem muito valor para Deus. Deus quer mudar o mundo por meio de mim, de você. Deus quer alcançar pessoas por meio de você e de mim. Ele quer ir com você em lugares que Ele quer que você esteja indo por Ele. Então deixa o fluir do Espírito, deixa ir as coisas velhas. Não se agarre mais a elas. Deixe os sentimentos irem embora. Deixe as coisas velhas passarem. Aquele que está com você é poderoso e faz infinitamente mais. Então vamos agarrar a verdade nessa manhã e destruir as mentiras do diabo. Não deixe nada te deter. Você pode saltar sim as muralhas, você pode, porque Ele está com você. Ele está com você. E não é de brincadeira, Ele está comigo, está com você. Então vamos ter tudo que Ele quer que tenhamos por causa de Cristo. Provérbios 23, versículo 7. Essa manhã eu quero falar sobre vida transformada pela renovação da mente. A sua mente tem que ser renovada para você não ser humilhado, não ser enganado, não ser envergonhado. Para que o Evangelho não seja envergonhado na sua caminhada cristã, na minha caminhada cristã, eu preciso renovar a minha mente. Se você não tiver a mente renovada, você vai ficar aprisionado em tantos enganos e mentiras, em sentimentos Existe uma maneira de fazermos isso. Que não adianta eu falar que você tem que renovar a mente, mas como que eu renovo a mente? Eu quero renovar a mente, mas como eu faço? Isso é uma escolha muito pessoal. E nós vamos ver como hoje. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Ele te diz, come e bebe, mas o seu coração não está contigo. Não é um coração fiel. O que ele está dizendo aqui? Do jeito que... São duas partes o versículo. Do jeito que eu penso a respeito de mim mesma, assim eu procedo. Do jeito que existem valores e conceitos dentro de mim, assim eu faço. Se os meus valores e conceitos são errados, eu procedo errado. Se eu penso de mim mais do que convém, eu estou em grandes apuros. E aquele que está com você e diz, come e bebe, aparentemente ele está com você, mas o coração dele não é fiel, ele não está. Nessa manhã estamos todos juntos, aparentemente todos nós, aparentemente estamos crendo na mesma coisa. Aparentemente, pode ser aparentemente que todos estejam pensando igual, dá essa sensação, mas... Pelo seu comportamento, pelo meu comportamento, vamos descobrir se pensamos igual ou não, segundo essa palavra. Pega comigo Mateus. Jesus fala disso, Mateus 7. Se você pegar Mateus 5, 6, 7, Jesus está dando um único ensino. Ele está lá no monte, ensinando. Ele subiu no monte, capítulo 5 de Mateus, e começa a ensinar. E no início do capítulo 8 de Mateus, começa, Jesus desceu do monte. Então, enquanto ele estava lá, capítulo 5, 6 e 7, ele estava falando, era um ensino só, uma pregação só. É um ensino completo. Para você entender, você tem que ler o capítulo 5, 6 e 7. Deixar aquilo passar no seu espírito, no seu coração. Para entender o que é que ele quer falar. Qual é o ensino que ele deu no monte. Então, nós temos que descobrir... Coração do nosso Pai para nós. Então, Mateus 7 está terminando o ensino. Versículo 13. Vou começar do 13, mas é o versículo 16 que me interessa, mas eu começo do 13, para você entender uma coisa aqui. Ele começa a falar da porta larga e da porta estreita. Larga, o caminho da perdição é largo, né? O caminho que conduz para a perdição é espaçoso. Porque já nascemos nesse caminho. Você já foi colocado no caminho da morte. Você nasceu nesse caminho espaçoso e largo do mundo. Você entrou no mundo e o mundo é enorme, o caminho é largo. Tem tudo para te oferecer. Você já nasceu morto nesse caminho. E começa a comparar a vida nova que temos nele, que é o caminho estreito. Por que o caminho estreito? Porque você vai ter que escolher passar naquele caminho. Você vai ter que escolher nascer de novo, renovar sua mente, andar no caminho da salvação, deixar a porta larga com todas aquelas coisas que seduzem a nossa alma. Porque nós nascemos treinados com uma antiga natureza de morte. Quem ensina uma criança pequenininha de um ano a mentir? Natureza dela. Pega uma criança, ela já começa, logo ela tem o entendimento, ela começa a mentir. Fala, meu Deus, como ela está mentindo? Quem ensinou ela a mentir? A natureza dela. Ela mente. Não fique pensando que, de maneira até uma criança, ela é tão anjinho, como as pessoas dizem. Ela tem uma natureza de morte agindo. Tem crianças de 2 anos que já mandam na casa. É incrível. Ela tem 2 anos e ela manda no pai e manda na mãe. Só tem 2 anos. Tudo gira ao redor dela. E às vezes os pais, pela mentalidade errada, e nasceram de novo, mas têm a mente no mundo, não têm a mente renovada, acham certo que é errado e não ajudam o filho. Por que isso acontece? Porque eles precisam serem mais comprometidos com essa palavra. Os 7 primeiros anos de qualquer ser humano é muito importante. Deus não leva em consideração o tempo da nossa ignorância. Educar uma criança dá trabalho. E como? Quem tem preguiça Estou falando de um cristão. Para educar o seu filho enquanto ele é pequeno, porque a criança tem uma carnalidade, você tem que levá-la mil vezes aquele caminho da verdade. Mas se você não conhece esse caminho, você não vai levá-la. Porque depois, quando você teve esse tempo sem preguiça para educá-la, será tempo de grandes colheitas no futuro. Mas não podemos ter preguiça, temos que educar, voltar no mesmo ponto. Mas para isso eu tenho que ter a minha mente renovada, então fica um ciclo. É por isso que nascemos de novo, temos que aprender a renovar a mente. Quem eu sou agora? Quem eu sou agora? Quais são as armas que eu tenho? Ah, eu tenho o Espírito Santo, que me batiza com fogo e poder. Ele é meu mestre, ele vai ensinar a minha nova natureza a proceder segundo aquilo que Deus tem para mim. Eu preciso do Espírito Santo me ensinando, porque eu tenho uma nova mente, a mente de Cristo, que tem que ser ativada para minha mente antiga não continuar mandando em mim. Então, isso é de extremo valor. Aí Jesus começa a falar, entrai pela porta estreita. Entra, escolhe a porta estreita. Larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta, apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que acertam com ela. Por quê? Porque para entrar para essa porta estreita, você tem que morrer a sua vida. Quem gosta de morrer? Colocar em morte o que pensa, o que acha, o que aprendeu. E evangelho de Cristo, a vida, para eu ter a vida de Jesus, eu tenho que morrer a minha vida. Eu tenho que mudar os meus valores e conceitos. Então isso é uma coisa séria. Mas por que você escolhe? Não é da noite para o dia. Você vai dando passos, passos. E abrindo mão de valores. Dando mais valor o que é eterno do que aquilo que é passageiro. Então ele continua dizendo, cautelai-vos os falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. É por isso que ele fala, mas parecia que ele era tão cristão. Gente, ele parecia que ele era filho de Deus, parecia. Mas olha os frutos que ele dá, todos carnais. Eu achava tanto que ele era filho de Deus. Eu achava que ela era filha de Deus. Mas os frutos que ela está dando não procede de uma mente nascida de Deus. Tudo que ela faz é carnal. É por isso que ele diz, pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos. Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não adianta eu falar que eu sou abacateiro. Você está dando abacate, Rita? Não. Então você não é. Nós temos que começar a entender isso. São escolhas. Eu escolhi a porta estreita há muitos anos atrás. Há mais de 20 anos, um dia, lá no meu quarto, eu escolhi a porta estreita. Eu nunca mais olhei para trás. Eu me vi como eu era pecadora. Eu fiquei com muita vergonha da minha própria justiça, que eram trapos de imundícia. Eu enxerguei a minha carnalidade. Eu não quis continuar naquele caminho. Tem um preço a ser pago. É o seu tempo. Seu tempo com Deus. E deita aquele dia no meu quarto há muitos anos atrás. Eu nunca mais deixei de me relacionar diariamente com meu Pai Celestial. Primeiro eu fui batizada com o Espírito Santo. Depois eu fui batizada nas águas. Poucos dias depois. Mas eu não fui batizada nas águas porque eu não encontrei ninguém para me batizar. Demorei para achar alguém. Porque eu não frequentava uma denominação religiosa. E quando eu chegava na religião, diziam, mas quem você é? E não bastava dizer, sou filha de Deus. Me pergunta, eu cheguei para uma pessoa e disse, pode me perguntar a palavra, eu conheço a palavra, eu sei quem eu sou. Tudo bem, 3 meses frequentando Olha, e o cursinho é depois de alguns meses, quer dizer, mais ou menos 6 meses para eu ser batizada nas águas. Eu queria logo, estava na Bíblia. Percebe como que a religião dita regras erradas para nós? Religião diz, olha, tem que ser assim. Quando a Bíblia diz, você crê, Rita, eu creio, Senhor. Então nada te impede de descer as águas do batismo. Nada. Ele não pergunta, você é casado? Você. Quem você é? Ele diz, você crê. Deus pergunta para você, você crê? Eu creio, Senhor. Então nada te impede de descer as águas do batismo. É tudo, é o crer, é a escolha. Não tem nada a ver com pessoas. Então é você que tem que saber o que que você quer da sua vida. Quem você é ou quem você busca ser. Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode. É ele que diz, não pode. A árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Não pode. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquele, grifa na sua Bíblia, aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Lembrei daquela parábola que Jesus contou, dois irmãos, e o pai disse, olha, você faz isso para mim? Ah, eu faço, pai. O outro disse, ah, não vou fazer, não. Aí eles chegaram, e aquele que falou que ia fazer, não fez. Aquele que disse, não faço, fez. Não é porque eu digo que eu sou filha, que eu sou. Os frutos, família. Família se importa com a família. Família tem a chave da porta da casa. Família entra na casa, come da mesa. Você tem que entender isso. Você senta à mesa do teu Pai Celestial e você come de tudo que tem na mesa com grande abundância. Você participa, você se envolve. Você é você que quer. Não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com ninguém, é você. É você e Deus. É você que se move querendo a Ele. É você que se interessa pelo reino. É você que entende que você faz parte do reino. É você que compreende que tem algo que Deus quer que você faça. Não tem nada a ver comigo. É você e Deus. E você e as mudanças que vão sendo operadas em você muda todo um contexto. Isso aqui é muito importante. Naquele dia, vai chegar um dia, não se engane, esse dia vai chegar, onde dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? Em teu nome não fizemos muitos, muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca. Nunca, nunca vos conheci. Partai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Não dá para ficar oculto, tem os olhos que tudo vê. Nessa manhã, os olhos de Deus estão sobre mim, estão sobre você. Não dá para enganá-lo, não dá para fingir. Eu posso fingir para você, mas não para ele. E nós temos que entender isso, é a nossa vida. A vida que temos neste mundo não é a verdadeira vida. A verdadeira vida está em Cristo. Ele fala no versículo 24: Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e faz o quê? E as pratica. Não é só ouvir, tem que colocar em prática. Será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Para fazer isso, eu preciso de algo. Pega Romanos 12 comigo. Eu preciso, o dia que eu nasci de novo, meu homem interior foi recriado, mas a minha alma e meu corpo continuaram iguais. Naquele dia, quando eu aceitei a Jesus no meu quarto, no dia seguinte, olhando no espelho, eu era a mesma pessoa por fora, não teve nada espetacular, não teve uma plástica em mim, mas alguma coisa havia mudado dentro de mim. Eu não era mais a mesma pessoa que havia deitado aquela noite. Eu tinha desejo de conhecer a verdade. Porque a minha pergunta para Deus, a minha fala com Ele naquela noite era o seguinte: Eu não quero mais a minha verdade, eu quero a tua verdade. Eu não quero mais a minha, eu quero a tua. Eu posso crer que existe a verdade. E se para conhecê-lo, conhecer essa verdade, eu tenho que ler a Bíblia, eu vou ler a Bíblia. E eu comecei a ler. Eu fico perplexa como as pessoas não valorizam a palavra. A primeira coisa que eu fiz quando eu nasci de novo foi comprar uma Bíblia para mim. Primeira coisa que eu fiz. Eu havia ganho uma Bíblia. Eu tenho muitas Bíblias. Eu gosto de ler a palavra, comparar a palavra. Eu tenho sempre Bíblias à mão. Onde eu vou? Os lugares que eu estou. Aqui, na minha casa. Eu tenho Bíblias. Eu leio a palavra. Eu amo ler a palavra. Palavra não é vã para mim. Quando eu pego a Bíblia, para mim tem um peso aquela palavra. Eu não leio de qualquer jeito. Não fico abrindo para ver onde caiu. Eu leio. Existe uma história. Existe um plano na Bíblia. Um plano perfeito, começo ao fim. Você tem que interagir com essa palavra. Você tem que saber o que Deus quer que eu faça. Você tem que entender que você foi programado errado, você pensa errado. As suas emoções são quebradas, as minhas também. Eu tenho que renovar a minha mente e pensar como Deus pensa. Eu tenho que saber o que Ele acha. O que Ele pensa sobre casamento? O que Ele pensa de casamento? O que Ele pensa de filhos? O que Ele pensa? Do jeito que Ele pensa, eu também tenho que pensar. Então nós temos que compreender essa verdade, renovando a nossa mente. E Ele fala, Paulo diz aqui, se eu não renovar a mente, olha Romanos 12, versículo 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Existe uma perfeita vontade para mim. Tem agradável, boa e perfeita. Eu quero a perfeita. Eu quero 100%. Existe um preço. Deixar as coisas velhas para trás. Porque Deus não pensa como eu penso. Como o homem natural pensa, melhor dizendo. Porque nós que nascemos de novo temos a mente de Cristo. Ela tem que ser ativada, ela tem que ser... O Espírito de Deus precisa cada dia mais ativar isso na sua vida. De que jeito? Com a palavra, orando no Espírito Santo. Esse culto racional é você permitir que o Espírito Santo esteja orando. Você pega o seu corpo e leva para aquele lugar. Isso é o que você é racional, você quer fazer. Existe uma vontade que Deus não pode tirar ou manipular de você. Existe a sua vontade que você dá para Deus. Hoje é domingo, você escolhe o que você fará à tarde. Você pode escolher dormir, você pode escolher ficar a tarde toda no computador, a tarde toda na televisão, você pode escolher caminhar, você pode escolher o que você quiser. Como você também pode escolher ficar um tempo com seu Pai Celestial. Você pode escolher. Descobrir isso. Isso é saudável. Você tem que entender que todas as vezes que você está exposto a essa palavra, está te encorajando. Ontem eu falava com a Cici, não adianta você orar religiosamente em línguas. Você pode cansar de orar em línguas. Se você não obedecer, não vai funcionar. Porque a oração em línguas traz luz onde tem trevas em você. E diz, ó, você tem que parar de ser assim, irada. Você tem que parar de fazer isso. Se você não parar, você vai continuar orando, orando, orando. Vai ficar no mesmo lugar. O segredo é obedecer. É você obedecer. Ele vai trazer para você os sentimentos que estão te derrotando. Oração em línguas traz sentimentos de derrota para você. Esses dias eu falava, aliás, pelo WhatsApp, uma pessoa, eu não a conheço. Ele disse, Rita, estou orando bastante línguas e estou jejuando. Descobri uma coisa. Tem uma coisa errada comigo porque eu estou odiando meu marido. Ela tem dificuldade no casamento. E sempre parecia que ela era a certa. Ele o errado. Ele fazia coisas erradas. E ela justificava a raiva, os sentimentos dela, porque ele fazia coisa errada. Mas ela começou a orar em línguas. E ela, para a mente dela, ela tinha perdoado. Perfeita. Eu sou a certa na história. Só que a oração em línguas trouxe à tona a raiva e o ódio de todos aqueles anos. Deus disse para ela, você tem que matar isso. Coloque em morte esse sentimento. Porque se ela não colocar em morte, ela viu o sentimento que provocou tudo aquilo na vida dela. Esse é o gigante. Ele foi desmascarado. Enxerga, filha, ele. Esse sentimento está derrotando você e seu casamento. E se você não colocá-lo em morte, ele vai derrotar você. Aí tem a escolha. Eu vou enfrentá-lo, eu vou continuar orando mais. Ah, é isso? Então eu vou começar a confessar. Realmente eu perdoo, eu escolho perdoar. A oração no Espírito vai derrubando luz em você. Eu gosto daquelas histórias do pastor Dave. Ele conta a história de uma barata, que ele chama como se fosse uma baratona. É um quarto escuro. Você começa a orar em línguas e está tudo escuro, um quarto escuro. E aí, a hora que você começa a orar em línguas, acende a luz. E todas as baratas correm. Você vê as baratinhas correndo, porque a luz entrou. E você começa a ver e começa a matar cada barata. Só que a luz vai aumentando. E lá, escondidinho, bem num canto, tem o Senhor Barata, o dono das baratas, que é o gigante, de lá que produz tudo. E é o último, você tem que vencer esse gigante. É isso que oração em línguas faz. Vai mudando você. É por isso que a gente não entende o que a gente ora. Porque imagina eu estar orando e Deus falando na oração, como ela é mentirosa. Eu ia falar, imagina eu mentir, não minto. Não sou mentirosa, eu não vou orar isso aqui não, eu vou orar outra coisa. Eu quero ir para Nova York, eu quero um carro novo, eu quero uma casa nova, eu quero um marido novo. Vocês entendem? Graças a Deus que nós, Deus é tão perfeito que você não entende que você ora. Porque se você fosse entender, você não ia querer orar. Porque Ele está revelando a podridão dentro de nós. Tem que ser forte, corajoso e continuar, porque você enxerga aonde você quer ir. Isso que é importante, por isso que é pessoal. Você fala, não, eu estou disposta. Você veste a roupa e vai para a academia do Espírito Santo. Fala, não, eu vou derrotar esse gigante, não importa. Tudo bem, pode mostrar quem eu sou, Senhor. Eu não vou deixar esse sentimento me derrotar. Isso é você vai avançando e as pessoas vão sendo libertadas pela libertação que vai acontecendo em você. É fantástico. A nossa carne não gosta muito. Pega Isaías 55. Nossa carne odeia. Ela gosta de parecer sempre bonitinha. Isaías 55, versículo 8. Glória a Jesus. Aleluia. Eu não sei o seu coração, mas o meu está muito alegre. Porque eu amo quando Satanás começa a ser desmascarado nas nossas emoções. Ele está com medo de você e de mim. Então, não ligue para aquilo que você está enfrentando. É fichinha, você está indo rumo ao céu. Você pode vencer cada aflição, porque você foi equipado pelo céu. Então, não ligue para o que o mundo acha. Pense no que Deus pensa. Isso que é importante. Isaías 55, versículo 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Mas, Pai, eu quero que os meus pensamentos sejam como os seus, e os seus caminhos como os meus, eu quero. E Paulo dá umas dicas para nós. Pega 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. É uma grande dica aqui. Ele começa a apresentar o Mestre, o Espírito Santo, a maneira como você pode conseguir. Eu acho a Bíblia fantástica, porque ela desvenda o mundo espiritual para você. Ela faz você entender que existe um mundo espiritual manipulando pessoas. manipulando governos, manipulando nações. Então não adianta você achar que é a política do país que tem que ser mudada para as coisas melhorarem para você. Nem gaste tempo pensando nisso, nem gaste suas energias pensando, falando, brigando porque eu quero tal pessoa ou tal pessoa. Isso não é para você. Porque você já entendeu o mundo espiritual. Você já entendeu que não são pessoas que vão melhorar o seu país. Só um avivamento. Mudança da mentalidade do homem muda. Eu gosto de ler as histórias dos grandes avivamentos do passado. Eu amo. E quando o avivamento chega em uma região, em uma cidade, bares são fechados, cadeias são fechadas, hospitais são fechados. Porque todos, com a mente renovada, não tem mais brigas, nem ódio, nem disputas. Não tem mais enfermos para serem tratados, todos são curados. Todos são prósperos. Os pontos de droga são fechados. Mas aonde, como isso acontece? Não depende de Deus, por Deus já teria o avivamento. O problema é a nossa carnalidade. Eu tenho que lutar contra a minha carnalidade, você luta contra a sua. E aí Deus vai podendo agir. Se a gente não consegue nem viver o evangelho na nossa própria casa, são desafios a serem vencidos. Como que eu vou ensinar esse menino, meu Deus? Como vou ensinar esse marido? Como vou ensinar essa esposa? Que jeito? Aqui é a resposta. Se preocupa com você. Minha mãe está aí, você pode perguntar para ela. Quando eu me converti, não fiquei convidando a minha mãe para ir nos lugares que eu ia. Vamos, mãe, vamos, mãe. Eu vivi o evangelho para mim. Eu não sei se minha mãe lembra, mas eu lembro. Estava saindo para ir numa reunião, minha mãe disse, posso ir? Pode. Eu falei, ai, vou avisar todo mundo. Olha, minha mãe foi. Constrangendo a pessoa. São escolhas. Você escolhe. É, minha mãe veio, aí meu pai veio, meus irmãos vieram. São escolhas. Porque quem nasce de novo, muda. Não fica no mesmo lugar. Quem nasce de novo e tem a mente renovada, ele é impossível ficar no mesmo lugar. É impossível continuar as mesmas práticas. É impossível frequentar os mesmos lugares de antigamente. É impossível. Ele renova a mente. Ele muda. Ele sai daquele lugar, vai para outro. É por isso que você olha o fruto. Está no mesmo lugar? Não renovou a mente. Pode ser até nascido, mas está no mesmo lugar. Não tem mudança. Não tem aquela coisa que impulsiona você a querer mais, a fazer mais. Porque a mente é renovada. Não dá para ficar com a boca fechada. Ele anuncia o evangelho com a vida dele. Ele tem firmeza nas escolhas. Não é fácil. Mas você sabe dentro de você que tem que fazer daquele jeito. Aí Paulo fala aqui, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões. Antes, por que não tem divisão? Porque todo mundo fala igual. Todo mundo concorda. Divisão tem quando as pessoas não concordam, não tem o mesmo pensamento. Você quer o quê? Eu quero chocolate branco. E você? Preto. Tem briga? Não. Vamos pegar o preto. Não, o branco. Não, eu gosto mais desse. Palavra revelada. Deus não tem duas palavras, Deus tem uma única palavra. Sim, sim, não, não. O que é sim hoje é sim amanhã, depois de amanhã, vai ser sim sempre. Deus não é moda que muda. A palavra de Deus é eterna, não muda. Por isso eu posso confiar nela. O que ele pensa a respeito de família vai pensar sempre. Pensa a respeito de casamento, de novo nascimento, é sempre, não muda. É igual. Aí ele fala, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Aí Paulo lhe ensina aqui que só tem um jeito, orar em línguas. A carta de Coríntios ele fala poderosamente, para falar igual tem que pensar igual, tem que ser ensinado pela mesma pessoa. Quando você faz faculdade, linhas de pesquisa. A USP de Bauru pensa, tem essa linha de pesquisa. Mas a Unesp de Araçatuba tem essa linha de pesquisa. Linhas diferentes. Mas no céu não tem isso. No novo nascimento não tem isso. Só tem uma pessoa qualificada pelo céu para te ensinar a palavra. Só uma pessoa chamada Espírito Santo. E se nessa manhã você não ora em línguas, não lê a palavra, você é um forte candidato a ser enganado por pessoas que manipulam a palavra, mestres do engano, falsos profetas. Mas se você passa tempo com o Espírito Santo e lê a palavra, você identifica, isso aqui fala errado. Isso aqui, ó, não está falando certo. Porque eles vêm disfarçados, parecem cordeiros, fala mansa. Sabe malandro de lábia boa? Tem lugares da Bíblia que diz que Satanás é bom de lábia. Vende até carro pegando fogo, sabe assim? Você paga uma fortuna. Bom de lábia. Só que existe uma verdade, um alerta em você. Para você não cair nos enganos. Fruto. Qual o fruto que está dando? Qual é o fruto que você produz? Qual é o fruto que eu estou produzindo? Qual o fruto que você está produzindo? Alguém está se convertendo, lendo o evangelho na sua vida? Está tendo mudança ao seu redor por causa do evangelho na sua vida? Você está abençoando pessoas, vidas? Sua casa está mudando? Seus pensamentos? Ou você continua no mesmo lugar, com os mesmos amigos, com o mesmo tudo? Porque a primeira coisa que acontece quando a gente começa a mudar o pensamento é mudança de amigos. É incrível. Porque como andarão dois juntos se não estiverem de acordo? É impossível. Nós temos que começar a pensar. Pega Filipenses. Oh, aleluia. Filipenses 3, 17. Carta de Filipenses é uma carta poderosa para ler na época de tribulação. Porque quando Paulo escreveu Filipenses, ele estava no pior momento do ministério dele, eu acho. Imagina você estar preso, onde o esgoto da cidade passa. Então imagina você ficar preso no lugar onde o esgoto da cidade passa. Você escrever uma carta dessa. Tem que ser alguém que teve a mente muito renovada. Ele não murmurou, ele não xingou, não reclamou, não desistiu, não abriu mão. Que ele era como Moisés, que enxergava o invisível, enxergava o prêmio. Mesma coisa, quando você vai para um país estrangeiro, você não se importa. Você sabe que você tem uma pátria, que você vai voltar. Ah, minha casa não está aqui, então, não importa, vou dormir nessa barraca. Mas lá no Brasil eu tenho uma casa, lá é tudo bom, aqui não tem importância. É passageiro, é 10 anos, então é 10 anos, passa logo, não é para sempre. A minha casa está lá no Brasil, não ligo. Sua casa não está aqui, nossa casa não está aqui. Então não se agarre a coisas vãs. Entenda, deixa Deus te usar, deixa Deus fazer coisas em você, por meio de você. Deixa Deus mudar a tua empresa todinha, deixa Deus te prosperar, deixa Deus te prosperar. Não pense que Ele não quer te prosperar, Ele quer, mas você deixa. Deixa Ele te ensinar a prosperar. Deixa Ele te ensinar como fazer. Deixa. Aí você vai ver a diferença. Deixa Ele te ensinar como fazer as coisas. Mas para isso, tem um detalhe, tem que ser humilde de coração. Abrir mão de valores antigos. E parar de fazer aquelas coisas que o mundo diz para você fazer. Isso é abrir mão, é renovar a mente. Pensar como Deus pensa. Oh, aleluia. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Paulo está dizendo, olha, olhem para mim e me imitem. E começa a observar as pessoas que estão andando segundo a gente tem instruído. Estão andando segundo aquilo que nós temos instruído. Está dizendo aqui, olha, sabe que eles estão andando segundo o modelo? Existe um modelo para andarmos como filhos de Deus. Estão andando nesse modelo? Observa, eles estão andando. Existe um modelo, um padrão para nós do céu. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, Paulo chorava vendo isso, que são inimigos da cruz de Cristo. Estão andando no nosso meio, não seguem o modelo. O que significa ser inimigo da cruz de Cristo? Eles não querem morrer, colocar em morte a sua carne. Não querem matar o Senhor Barata. Eles querem continuar dando vazão à sua carnalidade. Não querem morrer. Estão dando exemplos ruins. testemunhos ruins pela carnalidade deles. Não querem deixar as práticas do mundo. Querem nascer de novo e continuar com a mente do mundo, procedendo como o mundo procede. Inimigos da cruz. Não querem colocar em morte. Cruz é morte. Não querem colocar em morte sentimentos que precisam ser colocados para que a vida brote. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. E a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está onde? Nos céus, de onde também aguardam o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. Então existe um caminho, e o caminho é de morte, não é? Colocando em morte as suas vontades, em morte a sua maneira. Aí eu queria gritar com ele, coloque em morte. Mas eu estou certo, coloque em morte. Mas eu queria falar, coloque em morte. Mas eu queria dar na cara dele, porque eu estou certa, coloque em morte, vai adorar, vai orar. Deixa Deus fazer para você. Deixa Deus te exaltar. Deixa Deus falar por você. Deixa Deus. Você vai ver a diferença. Então, esperei com paciência no Senhor. Ele ouviu meu clamor. Se você for colocando em morte os teus sentimentos, você está buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E o resto será acrescentado. Então, de quem eu tenho que cuidar? De mim mesma. Você cuida de quem? Do seu coração. Fazendo assim, praticando para você, você vai salvar tanto a você quanto quem estiver te ouvindo. Amém? Então, que seja uma manhã de morte para nós. De colocarmos em morte sentimentos. Não vale a pena. Não vale a pena. Deixa Deus te exaltar. Deixa Deus te levar a lugares. Deixa Deus fazer para você. Não fica na sua justiça própria. Abre mão. E fala, Deus, eu estou disposto, eu estou disposta. Eu quero orar, eu quero mudar. Eu vou cuidar de mim mesma, do meu coração. Eu vou fazer tudo como se fosse ao Senhor. Eu digo para você, vale a pena. Porque as nossas emoções mentem para nós. Busca em primeiro lugar o reino. Busca o reino. E o resto te será acrescentado. Não deixa o diabo te iludir, te enganar. É uma vida maravilhosa. Tem aflições? Muitas. São elas que aparecem para te impedir de chegar ao céu, tentando te segurar. Você salta as muralhas, você ora, você jejua, você adora, você louva, você perdoa e você vai esmurrando o seu corpo. Deu errado? Levanta, sacode a poeira e continua. Mas não para. Não para. Amém?